Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes e mais impactantes da nossa área de forma resumida. E assim você pode então estar bem informado e caso você queira se aprofundar em uma das notícias que nós trazemos aqui, os links estão sempre lá no nosso site ou então no show notes de cada episódio. Você pode usar o seu agregador de podcasts e ver os links das notícias que nós comentamos. Lembrando aos nossos ouvintes que o Segurança Legal existe para vocês e ele é mantido pelos nossos ouvintes. Portanto, se você quiser apoiar a nossa iniciativa, o nosso programa, nós temos um financiamento coletivo lá no site apoia.se/segurança-legal. Você pode entrar lá, escolher uma modalidade de apoio ao nosso programa e assim garantir a existência do Segurança Legal. E nesta edição, o WhatsApp e as fake news nas eleições, o imbróglio do chip chinês espião, Ghost DNS e o ataque aos roteadores. Adeus ao Google Plus. Endereços IPv4 no fim. Operação Ostentação da Polícia Civil prende quadrilha milionária, entre outras notícias. E vamos a elas. Eleições 2018, um Brasil dividido e movido por notícias falsas. Começamos essa edição do Resumo de Notícias comentando um artigo bastante interessante publicado pela revista Época, onde no artigo os jornalistas monitoraram 272 grupos no WhatsApp e as fake news disseminadas por eles no primeiro turno das eleições. De acordo com a reportagem, teve de tudo um pouco. Muitas notícias sobre manipulações da urna eletrônica e de todos os originários aí, de todos os grupos políticos que disputaram o primeiro turno. Para facilitar o experimento, os jornalistas da revista utilizaram o programa Monitor do WhatsApp, que é um sistema criado pelo professor Fabrício Benevenuto, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e mantido pelo professor e pelos seus alunos. De acordo com a reportagem, não há como ignorar a importância do WhatsApp no cenário atual. Segundo o próprio programa, são 120 milhões de brasileiros que usam o aplicativo. E muitos, principalmente das classes C, D e E, aderem aos planos de celular com pacote restrito de dados, mas com WhatsApp gratuito, graças a um acordo com as operadoras. Isso significa que essas pessoas acabam tendo acesso à internet somente por meio do aplicativo, ou seja, sem a possibilidade de clicar em links ou verificar na internet a origem da informação. Isso, claro, facilitaria a disseminação de fake news. E falando em fake news, uma das que foram bastante comentadas no nosso grupo no Telegram, onde estão lá os apoiadores do Segurança Legal, é isso mesmo, nós temos um grupo no Telegram onde os apoiadores do nosso programa estão lá comentando as notícias e os fatos. Lá também estão o Guilherme e o Vinícius. Se você gostaria de fazer parte desse grupo, é muito fácil. O site apoia.se/segurança-legal, escolha lá uma modalidade de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo no Telegram. Pois bem, uma das fake news comentadas por nossos apoiadores do Segurança Legal foi relacionada justamente à urna eletrônica, um vídeo com uma montagem muito bem feita que mostra um suposto problema na urna que exibiria o perfil de um candidato com o simples apertar do número 1. O vídeo foi muito bem feito, que forçou o próprio TSE a chamar um especialista em edição de imagens para provar que o vídeo era uma montagem. Depois de tantas fake news, o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, ele, em entrevista à imprensa, no dia da eleição, ele classificou como inaceitável a disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. O ministro falou aos jornalistas, justamente quando as primeiras urnas foram fechadas e a apuração dos votos começou. Segundo ele, a Polícia Federal e as polícias estaduais estão investigando os responsáveis por disseminar notícias falsas sobre as urnas, que esse é um tema que os ouvintes do Segurança Legal já conhecem muito bem. Relembrando o episódio 146, lá onde o professor Diego Aranha magistralmente falou sobre o problema de segurança das urnas eletrônicas, né? Pois bem, o que fez o WhatsApp para coibir essas práticas, né? Não fez nada, simplesmente nada. Eu posso garantir aos nossos ouvintes que no segundo turno das eleições será igual. Alguns dias antes da eleição, o Facebook chegou a divulgar ao New York Times que montaria uma sala de guerra na sede da empresa lá na Califórnia. E nessa sala de guerra, ele montaria uma força-tarefa de 20 pessoas que iriam monitorar todo o conteúdo do Facebook 24 horas por dia, com o objetivo de excluir contas falsas e identificar aqueles que buscam influenciar os eleitores brasileiros com notícias inventadas. Agora eu pergunto para os nossos ouvintes, será que esses 20 analistas do Facebook são brasileiros e conhecem bem a nossa realidade ou falam português? Olha, eu sinceramente duvido. Uma coisa é certa, que as fake news estão aí para ficar, inclusive para o segundo turno. The Big Hack. Exército chinês teria se infiltrado em fábricas para plantar chip de espionagem em placas-mães. A notícia que movimentou essa última semana e deu muito pano para manga foi um artigo da Bloomberg Business Week, que é uma revista norte-americana de economia e negócios. Eles publicaram uma reportagem afirmando que agentes do exército chinês teriam se infiltrado em fábricas para adulterar placas-mãe encomendadas por uma empresa da Califórnia, a Supermicro. O hardware modificado continha um chip de espionagem do tamanho de um grão de arroz que receberia comandos da internet e assim cederia o controle da máquina para invasores. Diversas empresas, entre elas a Amazon e a Apple, teriam recebido essas placas-mães adulteradas. De acordo com a revista, que ouviu fontes não identificadas ligadas às empresas e ao menos 6 agentes de segurança dos Estados Unidos, o caso está sob investigação do governo americano desde 2015. A reportagem insinuou que o incidente teria motivado o fim das relações entre a Apple e a Supermicro em 2016 e a venda dos sistemas chineses do AWS da Amazon, que é um braço de tecnologia da Amazon, para uma empresa local por $300 milhões. A Supermicro fabrica placas-mãe usadas em servidores. Todas as empresas identificadas pela reportagem, a Amazon, a Apple e a Supermicro, negaram veementemente o ocorrido. O governo chinês também se pronunciou, também negou o fato, qualquer envolvimento aí com a adulteração de hardware, destacando que o país também é vítima desse tipo de ataques cibernéticos e que a China busca acordos para garantir a segurança também do seu país. Pois bem, o tal chip implantado nas placas-mães se assemelha a componentes eletrônicos, mas na verdade é um microchip com memória e programação interna. Ele seria conectado a um controlador BMC do IPMI, que é uma tecnologia que permite controlar equipamentos remotamente, mesmo quando o sistema operacional está com problemas. Isso significa que o chip tem condições de funcionar independentemente do sistema instalado na placa-mãe. De acordo com duas fontes anônimas ouvidas pela Bloomberg, a Apple também detectou a presença dos chips em placas encomendadas da Supermicro em maio de 2015. Essas placas seriam utilizadas na infraestrutura de nuvem da própria Apple e não em computadores ou eletrônicos vendidos aos consumidores. Outra fonte afirmou à Bloomberg que a Apple substituiu 7 mil servidores da Supermicro em meados de 2016 por causa desse incidente. Os hardwares adulterados teriam chegado a 30 empresas nos Estados Unidos e, após a publicação do artigo da Bloomberg, muitos profissionais de segurança se manifestaram e comentaram sobre esse assunto no Twitter, que é onde a maior parte das conversas sobre esses assuntos ocorrem, e rapidamente isso passou a ser o tópico mais discutido pela comunidade de segurança. Entre as reações de profissionais especialistas da área, a que mais me chamou a atenção foi do Joey Fitzpatrick, que é um americano especialista em segurança de hardware e sistemas embarcados. O Joey é um especialista em encontrar problemas em hardware, e ele afirmou que ele foi procurado pela revista para opinar sobre o assunto antes da publicação, mas que nenhuma evidência clara foi mostrada pela revista para ele, né, para comprovar esses ataques. E por ser baseado em fontes anônimas, a Bloomberg foi duramente criticada por vários profissionais de segurança por fazer declarações bombásticas e não apresentar efetivamente nenhuma prova técnica comprovando esses fatos. E para contrariar a Bloomberg, a agência de segurança americana DHS publicou um anúncio dizendo que não há razões para que eles duvidem das respostas da Amazon e da Apple. As duas empresas negaram e criticaram os fatos expostos na reportagem da Bloomberg e também a própria conduta dos jornalistas que escreveram os artigos. De acordo com as duas empresas, o chip de espionagem jamais foi encontrado por elas em nenhum hardware, seja da Supermicro ou de outro fabricante. A Apple afirmou ainda que ficou 12 meses em contato com a revista e repetidamente afirmou que desconhecia qualquer investigação relacionado a esse tema. E durante esse contato, os repórteres da revista teriam se recusado a fornecer à Apple qualquer informação sobre essa investigação ou qualquer informação detalhada aí sobre o fato. A Apple ainda explicou que utilizou 2 mil servidores da Supermicro e que o único incidente de segurança que eles tiveram com esses servidores foi um driver contaminado com um código malicioso, ou seja, um software, e não um hardware comprometido. E ainda de acordo com a Apple, é possível que a Bloomberg tenha confundido esses incidentes. E a Amazon também se pronunciou, dizendo que a reportagem está repleta de imprecisões e chamou de absurda a ideia de que a sua infraestrutura crítica na China teria sido vendida para se livrar desses problemas. Mas olha, depois de tantas críticas ao artigo publicado pela Bloomberg, a revista não se retratou. Pelo contrário, para deixar a história ainda mais estranha e mais cabeluda, eles publicaram um segundo artigo dizendo que esse mesmo hardware comprometido foi encontrado em agosto desse ano em empresas de telecom americanas. Que essas empresas foram questionadas publicamente por vários órgãos da imprensa, inclusive pelo site Motherboard, e elas afirmaram publicamente que não, isso não aconteceu com nenhuma delas, né? O segundo artigo, ele traz alguns detalhes que o primeiro artigo não traz. Ele traz o nome de um profissional de segurança chamado Yossi Applebaum, que já foi parte do Corpo de Inteligência do Exército de Israel, e agora ele é o co-diretor executivo da empresa de segurança chamada Sepio. Essa empresa ela é especializada em segurança de hardware e ela normalmente é contratada para varrer vários grandes centros de dados pertencentes a várias empresas em busca justamente desses chips espiões. O executivo israelense disse ter visto manipulações semelhantes de hardware em computadores de diferentes fornecedores e empresas que desenvolvem esse tipo de hardware, todas oriundas da China, e não apenas nos produtos da Supermicro. O israelense disse que a Supermicro, na verdade, é uma vítima. E o senhor Applebaum disse também que a sua preocupação é que existem diversos e inúmeros pontos na cadeia de suprimentos que são fornecidos pela China, que podem ser utilizados nessas campanhas de espionagem. Mas olha, ouvinte, não sabemos quem está com a razão. É difícil saber, Porque de um lado nós temos empresas sérias de tecnologia dizendo que não houve nada, e do outro um órgão da imprensa dizendo que sim, houve, e agora trazendo a opinião aí de um ex-agente de inteligência do Exército de Israel e também agora ele também sendo um executivo de uma empresa de segurança. O certo é que esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Ghost DNS, 90 mil roteadores brasileiros comprometidos. E você, ouvinte, já checou se o DNS do seu roteador está correto? Se não, olha, é bom dar uma olhada. Em agosto desse ano foi descoberta uma falha de segurança em roteadores da D-Link, que resultou aí num desvio de tráfego de clientes do Banco do Brasil. Acontece que o problema ainda é grave e, segundo a NetLab, que é a equipe de segurança da empresa de segurança chinesa Qihu, mais de 100 mil roteadores foram alterados recentemente, visando roubar informações de mais de 50 sites, incluindo aí os sites dos maiores bancos brasileiros. A empresa de segurança descobriu que 91.605 IPs brasileiros foram atacados pelo Ghost DNS, que seria um ataque que modifica remotamente as configurações do roteador para que ele use um servidor DNS malicioso. Assim, ao tentar visitar o site do seu banco, por exemplo, o usuário é direcionado a um site falso que o induz aí a digitar as suas informações de acesso ao Internet Banking e, claro, esses dados vão parar na mão do criminoso. A maioria dos dispositivos atacados possuem falhas de autenticação, utilizam senhas padrões ou, vejam vocês, não utilizam senha nenhuma. De acordo com a empresa, mais de 70 modelos de roteadores foram atacados. A lista inclui equipamentos da D-Link, TP-Link, Intelbras, Multilaser, Microtik, Tenda, Tricom, Huawei, SpeedTouch e SpeedStream. Não há uma lista completa dos domínios cujo tráfego é desviado por esse DNS malicioso, mas pelo menos 52 sites foram identificados, incluindo aí os 5 maiores bancos do país, bem como provedores de hospedagem e até mesmo serviços de streaming como a Netflix. Para resolver o problema, olha, não é tão simples como parece. Uma das maneiras, a primeira opção seria aí atualizar o firmware do roteador. Mas infelizmente isso nem sempre resolve, porque muitas empresas nunca disponibilizam correções de segurança para os seus roteadores, deixando esses usuários desprotegidos. Além disso, também é bom você sempre checar as configurações de DNS que estão configuradas no seu roteador e também durante a navegação. Esse tipo de ataque não é novo aqui no Brasil. Em 2012, eu analisei um caso onde cerca de 4 milhões e meio de roteadores no Brasil sofreram um ataque semelhante. E olha, infelizmente, esse tipo de ataque segue se repetindo até os dias de hoje. Google vai descontinuar Google Plus após expor dados de usuários. O Google anunciou na última semana 3 novidades relacionadas à rede social Google Plus. A primeira delas é que a rede ainda existe. A segunda é que o Google expôs dados de cerca de 500 mil usuários em uma falha de segurança que não foi divulgada ao público anteriormente. E a terceira novidade é que o Google Plus para consumidores será descontinuado em 2019. Segundo o Google, embora as equipes de engenharia da empresa tenham se dedicado muito esforço para desenvolver o Google Plus ao longo dos anos, ele não atingiu uma ampla adoção por parte dos consumidores ou desenvolvedores. A rede social tem baixo uso e baixo engajamento, de acordo com um blog publicado pelo Google para dar esses anúncios. E o Google ainda afirmou que mais de 90% das sessões de acesso ao Google Plus duram menos de 5 segundos. O Google também não é nada ético, porque ao criar uma nova conta no Google para, por exemplo, ter um Gmail ou acessar algum outro serviço da empresa, automaticamente eram criados perfis no Google Plus que, logicamente, ninguém usava. A baixa adoção desde sempre não foi o único motivo pelo qual a empresa decidiu descontinuar o Google Plus. Antes mesmo desse anúncio, o Wall Street Journal informou que a empresa expôs dados privados de centenas de milhares de usuários do Google Plus, mas eles optaram por não divulgar o incidente, em parte devido ao medo de que isso pudesse causar um problema regulatório e causasse danos à reputação. Em comunicado, o Google admitiu que houve uma falha de segurança e que ela foi corrigida em março de 2018. A empresa não confirmou exatamente o número de usuários envolvidos, mas ela afirmou que até 500 mil contas foram potencialmente afetadas, expondo campos de perfis que não deveriam ser compartilhados publicamente, o que incluiu aí nome, e-mail, ocupação, gênero e idade. A empresa diz que não divulgou a vulnerabilidade porque não conseguiu identificar com precisão os usuários afetados e que não encontrou evidências de uso indevido dos dados por 438 aplicativos de terceiro que tiveram potencialmente acesso a essas informações e que não havia nenhuma ação que um usuário ou desenvolvedor pudesse tomar a respeito do incidente. Em resposta à falha, o Google anunciou o Project Strobe, que promete dar mais controle ao usuário sobre como seus dados são compartilhados com um terceiro. Mas olha, digo para vocês que o encerramento do Google não será sentido por ninguém. STJ isenta bancos por compras e saques contestados por clientes. Após anos de condenações, os bancos passaram a vencer disputas sobre compras em lojas físicas ou saques contestados por clientes. O Superior Tribunal de Justiça, por meio das turmas de Direito Privado 3ª e 4ª, tem negado indenizações após comprovação de que as operações foram realizadas por meio de cartões de débito e crédito com chip e uso de senha pessoal, o que caracterizaria negligência por parte dos consumidores. Até pouco tempo, a jurisprudência predominante era de que fraudes realizadas com cartões de débito ou crédito integravam o risco da atividade bancária e que, com base no Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras teriam responsabilidade objetiva em indenizar. O STJ chegou até a editar uma súmula sobre o assunto, a súmula 479, porém, diante do aumento significativo de fraudes e condenações, as instituições bancárias passaram a buscar novas maneiras de se defender, afirmou um dos advogados aí, envolvidos no caso. Apenas a Fundação Procon de São Paulo registrou 60.476 atendimentos nos últimos 5 anos, que trataram de lançamentos não reconhecidos na fatura e cobranças indevidas em cartões de crédito. Em um caso recente analisado pela terceira turma do STJ, os ministros negaram o pedido de um cliente do Itaú com base em perícia. Não foram encontrados indícios de que o cartão foi alvo de fraude ou ação criminosa. Para eles, como as transações contestadas, os saques, compras e contratações de empréstimo foram feitas com o cartão original e senha pessoal, ficou caracterizada a culpa do consumidor. Segundo a decisão, o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. O artigo publicado no Valor Econômico sobre esse fato ainda conta várias histórias de outros casos em que os bancos ganharam as ações usando justamente esses argumentos. Todos os bancos brasileiros dizem oferecer cartões de crédito com chip no modelo Full Grade, que teria 100% de segurança. Aqui, nesse ponto, eu disputo essa afirmação do artigo publicado no Valor, porque nós sabemos que não é bem verdade, tem emissores de cartão que não são Full Grade, o que garantiria aí que a máquina de cartão consulta a central da instituição para validar a operação. No acórdão, o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva destaca que o STJ já definiu, em recurso repetitivo, que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviço, como previsto no artigo 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como determinado no parágrafo 3º, inciso 2 do mesmo artigo. Olha, ouvinte, será que tais decisões irão mudar o cenário das ameaças e fazer com que os clientes de banco fiquem mais conscientes dos riscos? Olha, só o tempo dirá. Pulseira fitness foi usada para acusar um homem de assassinato. Dados coletados de uma pulseira inteligente da Fitbit ajudaram na investigação e na prisão de um homem de 90 anos chamado Anthony Aiello, após o assassinato de sua enteada. A prisão aconteceu no começo do mês passado e essa não é a primeira vez que um dispositivo desse tipo auxilia na solução de um delito. O crime aconteceu na cidade de San José, na Califórnia, onde Aiello matou Karen Navarra, de 67 anos. Durante o depoimento do então acusado, Anthony comentou que somente visitou a vítima 5 dias antes do corpo ser encontrado, quando levou pizza e cookies. A polícia então solicitou dados que foram coletados pelo dispositivo, pela pulseira fitness, que com a ajuda desses dados e de câmeras de vigilância contaram uma história um pouco diferente. No momento do assassinato, Navarro utilizava uma Smart Band fabricada pela Fitbit, que registrou um pico anormal de batimentos cardíacos às 15h20, com uma taxa caindo até parar por completo 8 minutos depois. Mais ou menos 5 minutos antes deste horário, Aiello saiu da casa da parente e as histórias ficaram mais próximas. O idoso está preso na prisão de Santa Clara desde a semana passada, sob acusação de assassinato. Os dados foram entregues para investigação pela Fitbit após um mandado judicial, algo que já aconteceu em outras situações, como em 2015, em um caso de abuso sexual no estado da Pensilvânia, e em outro caso em 2014 no Canadá, em uma acusação de agressão física. A Garmin, que é outra empresa que também fabrica esse tipo de pulseira, também já ofereceu os dados de um outro caso onde um agressor atacou uma mulher. Interessante que esses gadgets estão sendo usados em investigações. Alfândegas do governo da Nova Zelândia obrigam viajantes a desbloquear smartphones. Os viajantes que chegam à Nova Zelândia podem ser solicitados a digitar a sua senha ou inserir a sua impressão digital para permitir que os agentes alfandegários investiguem seus dispositivos eletrônicos. Se por acaso você não cumprir a ordem, você pode ser multado em até $5,000 neozelandeses, o que corresponde aí a $3,200 americanos. Isso se deve a uma nova legislação chamada Lei de Alfândega e Impostos, que atualizou uma lei de 1996. Essa lei entrou em vigor na semana passada e dá aos agentes a autoridade para copiar ou clonar quaisquer dados encontrados nos dispositivos dos viajantes. Segundo declarações de um porta-voz do governo, não estamos cientes de que qualquer outro país que tenha legislado pelo potencial de penalidade seja aplicado se as pessoas não divulgarem as suas senhas. Essa alfândega da Nova Zelândia agora tem a capacidade de efetuar buscas em qualquer dispositivo, não só smartphones, desde que um oficial da alfândega tenha motivos razoáveis para fazer isso. O porta-voz do governo disse ainda que os agentes farão buscas no conteúdo do telefone em modo offline, o que não vai incluir aí dados armazenados em serviços na nuvem. Mas se os viajantes não fornecerem a senha, os agentes aí terão toda a autoridade para aplicar essas multas. Outro fato interessante aconteceu no mês de agosto desse ano, quando o FBI revistou a casa de Grant Michalski, de 28 anos, um cidadão americano residente em Ohio, que mais tarde, naquele mês, ele seria acusado de receber e possuir pornografia infantil. Pois bem, com um mandado de busca em mãos, o investigador federal disse a Michalski para que ele colocasse o seu rosto na frente do seu iPhone X, para desbloquear o dispositivo, que ele efetivamente fez. Isso permitiu que o agente tivesse acesso a bate-papos online e às fotos armazenadas no dispositivo, que comprovaram aí o envolvimento do cidadão em posse de material de pornografia infantil. Ouvintes, até que ponto a polícia pode fazer isso? Eu recomendo, se você quiser aprofundar nesse tema, o episódio 123 do Segurança Legal, onde o Guilherme e o Vinícius falaram sobre infiltração policial na internet e também em nossos dispositivos. Falha permitir acesso a dados de clientes da Smiles, programa de fidelidade da Gol. O programa de milhas Smiles, da companhia aérea Gol Linhas Aéreas, possuía uma vulnerabilidade que permitia a invasão em contas por um simples método de ataque de força bruta. Dentro da conta, o invasor teria acesso a dados pessoais, dados de viagens, extrato de pagamentos, histórico e próximos voos. Poderia ainda fazer impressão dos cartões de embarque e ainda ter acesso a outras informações pessoais de clientes. O problema foi descoberto pelo pesquisador de segurança Carlos Daniel Giovanella, que se prontificou a detalhar o caso e enviar as informações para a Smiles, empresa que administra o programa de milhagens da Gol e as suas companhias parceiras. Segundo o pesquisador, a vulnerabilidade de brute force dava acesso a qualquer conta, só com o login, e no caso aí, esse acesso de força bruta não seria muito difícil, porque a senha cadastrada no serviço, vejam vocês, é apenas uma senha de 4 dígitos. Claro que isso facilitava aí o ataque. A Smiles informou que a vulnerabilidade estava em um dos seus canais e que implantou um bloqueio de senha das contas dos clientes após 3 tentativas erradas de acesso, o que efetivamente aí corrigiu o problema. Mas olha, vergonhoso um serviço online utilizar ainda uma senha de apenas 4 caracteres. 9 milhões de câmeras de segurança estão vulneráveis a ataques. Pesquisadores da SecConsult emitiram um alerta sobre diversas vulnerabilidades críticas que descobriram equipamentos de vigilância por vídeo da fabricante chinesa Xiaomi. As vulnerabilidades descobertas incluem uma senha de administrador padrão, vários canais de comunicação não criptografados e uma falha na verificação da integridade de atualizações de firmware que, vejam vocês, não são assinados. Os IDs que permitem aos usuários conectarem ao serviço XMA e P2P Cloud da empresa possuem falhas aí que permitem com que atacantes possam interagir com dispositivos e assim alterá-los, podendo inclusive infectá-los com o Worm Mirai. Os dispositivos fabricados pela Xiaomi estavam entre aqueles que foram infectados na primeira onda de ataques do Mirai em 2016, justamente porque eles possuíam acesso shell altamente privilegiado. E a Xiaomi foi avisada nessa época. Eles chegaram a corrigir a falha em alguns dispositivos, mas como a lista é longa, eles ainda não corrigiram todos e esses dispositivos ainda seguem vulneráveis. Com essas vulnerabilidades sem correção, os invasores podem localizar e segmentar dispositivos expostos e podem ainda executar uma ampla variedade de ataques. Eles podem, por exemplo, espionar os usuários que possuem câmeras que têm microfone. Eles podem ouvir essas conversas, podem transformar o dispositivo em zumbi. E vejam vocês, eles ainda podem instalar um firmware malicioso nos dispositivos para assim controlá-lo totalmente. Os pesquisadores que encontraram o problema estimam que cerca de 9 milhões de câmeras da Xiaomi estão vulneráveis a esse ataque. Vejam vocês. Enquanto isso, o governo da Califórnia tornará ilegal o uso de senhas padrões como admin e password. Elas serão ilegais para as empresas de produtos eletrônicos que fabricarem os seus produtos e venderem os seus produtos no estado da Califórnia a partir de 2020. O estado aprovou uma lei que estabelece padrões de segurança mais altos para dispositivos conectados à rede e que sejam fabricados ou vendidos na região. A lei exige que cada dispositivo vendido tenha uma senha exclusiva. Aí eu pergunto para os nossos ouvintes, será que uma lei similar aqui no Brasil pegaria também? Falha no WhatsApp permitiu invasão de contas através de chamada de vídeo. Os desenvolvedores do WhatsApp corrigiram um bug nas versões para Android e iOS do aplicativo WhatsApp que permitia que hackers assumissem o aplicativo quando os usuários respondiam a uma chamada de vídeo. A Natalie Silvanovic, pesquisadora de segurança do Project Zero do Google, descobriu a vulnerabilidade no final de agosto. Ela descreveu essa vulnerabilidade como um bug de corrupção de memória na implementação de videoconferência. De acordo com a pesquisadora, a corrupção da pilha de memória pode ocorrer quando o aplicativo móvel recebe um pacote RTP mal formado e o ataque é iniciado quando o usuário aceitava uma chamada de vídeo. Apenas os clientes Android e iOS do WhatsApp eram afetados, ou seja, o cliente web do WhatsApp não era afetado, justamente porque ele não usava um dos protocolos aí afetados. A pesquisadora afirmou, ou ela publicou um POC e também instruções de como reproduzir esse ataque, mas claro, ela fez isso depois de avisar a empresa. E a empresa publicou uma atualização corrigindo essa vulnerabilidade no último dia 28 de setembro para quem tem Android e no dia 3 de outubro para quem tem iPhone. A empresa, o WhatsApp, que é de propriedade do Facebook, diz que não encontrou evidências de que esse tipo de vulnerabilidade tivesse sido usada em ataques. Tá aí mais um motivo para você manter o programa sempre atualizado. Microsoft abdica de 60 mil patentes e 3 bilhões de dólares para proteger Linux. Em um movimento considerado surpreendente por muitos, a Microsoft anunciou essa semana a sua entrada na Open Invention Network e com isso a empresa vai compartilhar praticamente todo o seu portfólio de patentes com outras empresas e desenvolvedores de projetos de código aberto, protegendo especialmente quem trabalha com Linux de processos judiciais envolvendo propriedade intelectual. Para isso, a Microsoft abriu mão de mais de 60 mil das suas patentes, tendo mantido fechadas apenas aquelas referentes ao Windows e também algumas aplicações desenvolvidas para esse segmento. Dessa forma, a empresa deixará de ganhar bilhões em dólares com licenciamento de patentes para fabricantes de smartphone Android, por exemplo. Só em 2014, a empresa de Bill Gates lucrou 3 bilhões de dólares com licenciamento dessas patentes de software para empresas como a Samsung. Com a participação da Microsoft na Open Invention Network, a empresa deixará de ganhar essa receita, mas por outro lado, ela também vai ter acesso gratuito a centenas de milhares de outras patentes de outras companhias que também estão no programa. Para a STJ, bancos podem fechar contas de corretoras de criptomoedas sem justificativas. As instituições financeiras não violam a lei ao encerrarem contas de corretoras de moedas digitais sem justificativa, uma vez que estão cumprindo regras definidas pela regulamentação bancária brasileira, decidiu nessa semana uma turma de ministros do Superior Tribunal de Justiça na primeira decisão sobre o tema. É a primeira vez que o STJ se debruça sobre esse tema, segundo advogados. O assunto também está em investigação pelo CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, e isso poderá decidir aí se, ao encerrar as contas, os bancos violam a concorrência de mercado. Esse caso específico envolveu, de um lado, o Banco Itaú e, do outro, o mercado Bitcoin, que é uma grande empresa de venda de criptomoedas. O Itaú argumentou no processo que precisa seguir leis e normas de prevenção à lavagem de dinheiro e o modo de atuação das corretoras de moedas digitais não permite que isso seja feito de modo tão eficiente. Tais normas exigem, por exemplo, a identificação dos clientes e a notificação de operações feito por pessoas politicamente expostas. Tanto o Banco Central como o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, não regulamentam o comércio de criptomoedas no Brasil, levando os bancos aí a pressionarem o governo por criarem normas específicas para esse setor, o que até o momento não ocorreu. E essa briga aí entre bancos e corretoras de criptomoedas ainda vai seguir por muito tempo. Endereços IPv4 acabam em janeiro de 2020 na América Latina. O esgotamento dos endereços IPv4 ganhou uma breve sobrevida, no fim de 2019 para janeiro de 2020. O adiamento do esgotamento deveu-se à devolução e à recuperação de endereços, conforme explicou o Registro BR durante evento de comemoração dos 10 anos do IPv6 realizado nesse mês na cidade de São Paulo. Os endereços IPv4 têm um espaço finito com conjuntos numéricos de 32 bits e uma possibilidade de endereçar até 4 bilhões de dispositivos. Já o IPv6, apesar de também ser finito, compõe-se de um conjunto numérico de 128 bits, aumentando drasticamente a quantidade de dispositivos ou redes conectadas para 18 quintilhões. As estimativas do Registro BR apontam que 93% das ASN brasileiras possuem IPv6, sendo que a porcentagem de utilização do IPv6 frente ao IPv4 no Brasil era até 2015 muito baixa, mas isso aumentou consideravelmente nos últimos anos, dizendo aí que o NIC.br afirmou que esse aumento se deveu aí, claro, a diversos fatores relacionados, por exemplo, à troca de dispositivos por mais modernos, equipamentos de redes mais modernos. Hoje, a distribuição do IPv4 se dá apenas para novos entrantes na América Latina e no Caribe. As fases de esgotamento foram feitas com base nos endereços livres e atualmente existem mais ou menos 2,8 milhões de endereços desocupados que podem ser usados. O estoque do LACNIC acabou aumentando, segundo o Registro BR, devido às devoluções de endereços. E se esse estoque crescer, essa data de janeiro de 2020 pode ainda ser postergada. Polícia apreende Ferrari e outros carros de luxo em ação contra fraudes bancárias em São Paulo. Policiais civis apreenderam nessa semana uma Ferrari e diversos outros carros de luxo em uma operação contra fraudes bancárias em São Paulo. Pelo menos um suspeito de integrar a quadrilha foi preso. Os criminosos conseguiram um programa de computador que invadia contas bancárias e desviava o dinheiro para contas fantasmas e de laranjas. Segundo o delegado José Mariano de Araújo Filho, da Polícia Civil de São Paulo, ele que coordenou os trabalhos de investigação, esse esquema pode ter arrecadado até 400 milhões de reais em 18 meses. Vejam vocês. De acordo com os agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, da Polícia Civil de São Paulo, o alvo da ação são três principais operadores de fraudes contra clientes de estabelecimentos bancários e de crédito. Segundo a investigação, foram criadas 5 empresas para movimentar o dinheiro obtido no esquema. Os escritórios ocupavam o último andar de uma das torres de um importante centro empresarial no Itaim Bibi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Os 8 mandados de busca e apreensão têm como alvo carros que valem mais de R$1 milhão. Entre eles haviam Ferrari, Lamborghini, Audi, Porsche, Maserati, além de joias de grifes internacionais, entre elas coroas e computadores utilizados pelos criminosos. Foram cumpridos mandados de prisões na Zona Sul da capital paulista, na Praia Grande e também em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Em uma das residências, os policiais encontraram uma mala com maços de dinheiro, armas e, claro, devido a essa grande quantidade de carros importados, a polícia intitulou a operação de ostentação, que foi encabeçada aí pelo DEIC, com apoio dos promotores do Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo. Como é bom ver a polícia prendendo cibercriminosos especializados no roubo de contas bancárias. Como nós sabemos, o Brasil é um país especializado nesse tipo de ataque, nesse tipo de fraude. Tem muito trojão bancário sendo criado no Brasil, estando preparado aí para infectar o seu dispositivo e pronto para roubar dinheiro da sua conta bancária. Novamente, como na edição passada, os nossos ouvintes podem ver que a quantidade de dinheiro roubado é algo exorbitante. é muito bom ver as nossas agências de aplicação da lei prendendo esse pessoal. Eu agradeço a você que veio até o final ouvindo as notícias. Nós voltamos a nos falar na próxima edição.